DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Ao meu lado no estúdio está a Glória Sousa, que apresenta agora as notícias.
Boa noite. Sem resultados conclusivos, foi assim que terminou a ronda de negociações entre o governo moçambicano e a Renamo, o principal partido da oposição. Após várias horas de conversações, as duas partes não chegaram a um consenso sobre qualquer um dos três pontos prévios apresentados para discussão pela Resistência Nacional Moçambicana. A Renamo exige a presença de mediadores internacionais, nomeadamente da União Europeia, no conflito. Desenvolvemos este assunto já a seguir no Jornal da Noite. No Chad, pelo menos três pessoas morreram durante uma alegada tentativa de golpe de Estado na quarta-feira contra o presidente Idriss Déby. A operação, que estava a ser preparada há vários meses, foi descoberta pelas autoridades chadianas, segundo fontes próximas dos serviços de segurança. Fontes militares anunciaram ainda esta tarde que teve lugar uma série de prisões nas fileiras do exército. O Fundo Monetário Internacional iniciou hoje a segunda missão à Guiné-Bissau depois do golpe de Estado de abril de 2012. O FMI irá fazer uma análise da situação económica e financeira do país. O ministro das Finanças de Transição, Aboubacar Demba Dahaba, reconheceu, entretanto, que a situação no país não está muito saudável. Ainda sobre a Guiné-Bissau, a União Africana admitiu hoje levantar a suspensão do país ainda este mês. Para que isso aconteça, será necessária a aprovação de um roteiro de transição e de um pacto de regime e que seja ainda criado um governo inclusivo. A promessa foi deixada pelo representante da União Africana em Bissau, Ovídio Pequeno. Recorde-se que a Guiné-Bissau foi suspensa da União na sequência do golpe de Estado de abril de 2012. Mais de 60 mineiros morreram soterrados numa mina de ouro na região do Darfur, no Sudão. As forças policiais anunciaram hoje, mas o acidente ocorreu já na segunda-feira. Meio milhão de pessoas trabalham nas minas de ouro sudanesas, segundo o governo, que considera que a exportação de ouro fez com que entrassem para os cofres do país cerca de 1,9 mil milhões de euros no ano passado. Na Síria, violentos combates foram registados entre o exército sírio e os rebeldes pela primeira vez nas imediações da cidade de Banias, no noroeste do país. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pelo menos 7 soldados foram mortos esta quinta-feira naquela região dominada pela comunidade alauíta, de onde é oriundo o presidente Bashar al-Assad. Banias é considerado pelos analistas políticos sírios como o local de retaguarda do presidente em caso de roubo do regime. A grave crise de fome na Somália entre 2010 e 2012 causou a morte de mais de 250 mil pessoas. O número é muito superior ao que se pensava e consta de um relatório publicado hoje pelo Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e pela organização norte-americana Rede dos Sistemas de Aviso Prévio contra a Fome. 5 novos nomes entraram e 4 outros saíram da lista dos predadores da liberdade de informar. Assim se chama a lista publicada anualmente pela organização Repórteres Sem Fronteiras. A lista comporta 39 nomes de chefes de Estado, homens políticos ou religiosos, milícias e organizações criminosas que censuram e violam os direitos dos jornalistas. Entre os novos predadores da informação constam, por exemplo, o novo presidente chinês Xi Jinping, ou o grupo jihadista sírio Jabhat al-Nusra. A publicação da lista dos Repórteres Sem Fronteiras é feita anualmente por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que se assinala amanhã, 3 de maio. Milhares de operários da indústria metalomecânica e elétrica pararam hoje de trabalhar na Alemanha para reclamar melhores salários, declarou uma fonte sindical. Um sindicato do setor avança que 50 mil trabalhadores de 100 fábricas aderiram ao apelo para a paragem temporária e anunciou ainda que haverá mais ações por todo o país nos próximos dias. E a relação dos Estados Unidos com a Coreia do Norte está cada vez mais tensa. Washington exigiu esta quinta-feira a libertação imediata de um norte-americano de origem coreana. O cidadão foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados na Coreia do Norte por atos hostis contra o regime comunista, segundo Pyongyang. O cidadão norte-americano foi detido a 3 de novembro na cidade portuária de Hwaseon, no nordeste da Coreia do Norte. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite, hoje com Maria João Pinto.
DW. Jornal da Noite.
E nos destaques desta quinta-feira, dia 2 de maio de 2013, Renamo e governo moçambicano sentam-se à mesa de negociações. Moçambique debate oportunidades de investimento no setor da energia. Políticos e militares guineenses concordam, eleições gerais devem acontecer em novembro. Saiba mais já a seguir. Em Moçambique, depois de dois adiamentos sucessivos, o governo e o maior partido da oposição, a Renamo, sentaram-se esta quinta-feira à mesma mesa em Maputo, na procura de soluções para a tensão política que se vive no país. Este foi o primeiro encontro entre as partes, desde os incidentes de Muxungué, que se saldaram em vários mortos e feridos no início de abril. Os pormenores com Lionel Matias, a partir de Maputo.
A Renamo reiterou a exigência para a revisão da atual lei eleitoral, que, segundo alega, propicia fraude a favor do partido no poder, a Frelimo. A exigência foi colocada na primeira ronda negocial com o governo, destinada a encontrar soluções para o clima de instabilidade no país. O governo afirmou que as eleições autárquicas estão marcadas e está a seguir o calendário eleitoral já aprovado, não vendo motivos para agir de outro modo. José Pacheco, chefe da delegação do governo.
Houve espaço para o processo de revisão do pacote eleitoral, que foi bem sucedido com a participação das bancadas parlamentares da Frelimo e do MDM. Portanto, estas matérias, se voltarem à mesa, vamos registar, mas como governo não vamos poder fazer qualquer tipo de deliberação. Esperamos sim que a Assembleia da República tome as deliberações competentes e nós como governo iremos cumprir.
Para Renamo, esse ponto pode ser ultrapassado se houver boa vontade para que as partes se entendam. Durante as negociações, a Renamo exigiu igualmente o levantamento do cerco à volta de Satungira, na Corongosa, onde se encontra instalado o seu líder Afonso de Lhacama. Quer ainda que o governo liberte os 15 homens da Renamo detidos durante a intervenção da polícia à sede do seu partido em Muxungué no passado dia 3 de abril. Sobre esta matéria, Pacheco disse que o governo não pode intervir num caso do Fórum de Justiça. A Renamo reiterou que está comprometida com a paz e a democracia no país. Colocou várias questões, como a necessidade da despartidarização do aparelho de Estado e a distribuição equitativa da riqueza por todos os moçambicanos. Exigiu ainda que o governo aceite a indicação de facilitadores nacionais e observadores internacionais da SADC, União Africana e União Europeia para acompanharem de perto o processo negocial com o governo. Simon Makwane, chefe da delegação da Renamo.
É apenas para testemunhar aquilo que os moçambicanos estão a realizar. E o processo cabe, em primeiro lugar, nós, os moçambicanos. Cabe o governo e a Renamo encontrar soluções que servem para todo o povo moçambicano, soluções que servem para uma democracia multipartidária efetiva.
O governo considera prematura a indicação de mediadores, defendendo que primeiro devem-se esgotar todos os meios ao alcance das partes para que as matérias apresentadas sejam analisadas até se produzirem consensos. Na véspera da ronda realizada esta quinta-feira, a polícia deteve na província de Manica 15 homens da Renamo uniformizados que se encontravam na posse de 7 armas de fogo e 172 munições. O grupo guarnecia o secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, numa instância turística em Chimoio. O comandante provincial da Polícia Manica, Francisco Almeida, explica os motivos da atuação da polícia, acrescentando que durante a operação não se registou violência.
Conforme o que está preconizado nos acordos de paz assinados em Roma, a única figura da Renamo que tem por obrigação de andar com homens armados é o Lhacama. E é daí que tivemos que repor esta ordem que estava sendo violada.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Na sua opinião, a retoma das negociações entre a Renamo e o governo de Moçambique pode conduzir ao fim da instabilidade vivida no país? Envie-nos a sua resposta à pergunta do dia ou comentário ou outras notícias desta emissão através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Especialistas em fontes de energia dos setores públicos e privados nacionais e estrangeiros estão em Maputo para debater oportunidades de investimento nesta área. Moçambique está a descobrir carvão mineral e gás natural, fontes de energia que estão já a dinamizar alguns setores produtivos do país e no estrangeiro. Por isso, pretende-se mais investimento neste setor para que a indústria moçambicana use fontes disponíveis e mais baratas. Romeu da Silva, a partir de Maputo, tem os detalhes.
As descobertas de gás natural em Moçambique estão a proporcionar uma oportunidade para a implementação de mais empreendimentos na produção de energia de média e larga escala. A região norte do país é a mais destacada e perspectiva-se um aumento exponencial da produção de energia em resultado de projetos de desenvolvimento industrial em curso. Trata-se das zonas econômicas especiais e corredores de desenvolvimento, bem como a instalação de indústrias e outras atividades económicas com aplicação de gás natural. Por causa disso, o setor público e privado, nacional e estrangeiro, bem como especialistas deste setor, procuram em Maputo oportunidades para investir no gás e outras fontes de energia.
O gás, como uma das fontes de energia, seria um valor adicionado para a produção de energia elétrica e também para o consumo direto de gás em Moçambique. Como sabem, em matéria de energia, nós temos um déficit muito grande de energia em Moçambique para o consumo doméstico e para a indústria.
Eduardo Nhanculi, da Montraco, uma empresa que fornece energia elétrica a Mozal, afirma que o governo, incapaz de explorar o gás, deve facilitar a entrada de investidores financeiramente fortes.
É estudar-se a possibilidade de trazer investidores de fora que possam associarem-se, quer a empresários privados moçambicanos, assim como com o Estado, porque são investimentos de um nível muito alto que um empresário singular é difícil, enfim, envolver-se nos investimentos.
O gás está a ser explorado no sul e norte, na bacia do Rovuma, e como tal, o governo, de acordo com o ministro da Energia, Salvador Namburete, são necessários mais investimentos. Namburete diz que com a produção de gás de Temani e Pandi, na província de Inhambane, no sul do país, os projetos de produção de energia encontram-se em diferentes fases de desenvolvimento.
Com destaque para as centrais termoelétricas da Agrico, já em funcionamento, com a produção de 107 MW da EDM e Sasol, em fase de construção, produção projetada de 175 MW e outros projetos que, uma vez concluídos, permitirão atingir uma capacidade instalada de cerca de 400 MW até 2014 em Ressano Garcia.
Mas o governo moçambicano aponta as energias renováveis como sendo uma referência estratégica, pois permite a identificação das potencialidades e localização dos projetos em condições de viabilidade interna.
Associada a esta iniciativa, está em desenvolvimento um mecanismo regulatório para o incentivo da produção descentralizada de energia elétrica, mais conhecido por feed-in tariff, visando proporcionar um quadro permissivo e atrativo para o desenvolvimento das energias renováveis, incluindo a sua viabilização técnica, económica e financeira.
O especialista em energias renováveis, António Said, refere que esta componente em Moçambique não deve ser esquecida, porque pode ser solução para a população de baixa renda e não só.
Está claro que um projeto solar em um ano é possível pôr em função. Um projeto eólico em um ano e meio é possível pôr em função. Um projeto de biomassa, 12 anos. Os hídricos, nós sabemos que a vida é um pouco mais, leva mais algum tempo para ser.
Moçambique tem potencial para produzir energias renováveis. O país explora apenas 13% do que tem.
Esta informação que dá-nos este potencial, a informação mais atualizada, mas com os estudos que foram aprimorados e que é apresentado aqui nesta informação do Atlas de Energias Renováveis, já nos traz mais possibilidades para o desenvolvimento da energia hídrica.
Romulo da Silva, DW Maputo.
DW, quinta-feira.
Políticos e militares da Guiné-Bissau concordaram no Parlamento que as eleições gerais devem ter lugar em novembro e que o período de transição deverá terminar a 31 de dezembro. Este foi pelo menos o consenso alcançado sobre o novo modelo para o período de transição em curso na Guiné-Bissau desde o golpe de Estado militar. Nesta quinta-feira, a União Africana, em nome da comunidade internacional, anunciou total disponibilidade para financiar e organizar todo o processo eleitoral. Os pormenores com Brahma Darame, a partir de Bissau.
Eleições gerais em novembro próximo, fim do período de transição mais tardar até 31 de dezembro deste ano, é o acordo alcançado entre os principais partidos políticos, militares, instituições religiosas e líderes sindicais do Parlamento guineense para tirar o país do impasse político em que se encontra desde o golpe militar de abril do ano passado. Além das eleições em novembro, em data a ser marcada pelo presidente da República de Transição, Sirifunha Amadio, as partes concordaram também na formação de um governo mais inclusivo, que deveria ser formado antes de 9 de maio, data em que a situação da Guiné-Bissau deve ser discutida no Conselho de Segurança da ONU e ainda na eleição de um novo presidente da Comissão Nacional de Eleições, cujo nome deve ser indicado pelo Conselho Superior de Magistratura Judicial. Os magistrados interessados a candidatarem-se à presidência da CNE deverão depositar até esta sexta-feira no Supremo Tribunal de Justiça a sua candidatura.
Compreendendo a preocupação da comunidade internacional em relação à Guiné-Bissau, que, entre outras, espera dos atores políticos, com caráter de urgência, uma definição clara das opções políticas para o retorno à normalidade constitucional, acordam confirmar o período de transição política até 31 de dezembro, de 2013, propondo a marcação de eleições gerais para novembro do mesmo ano. Aceitar a formação imediata de um governo de inclusão. A eleição do presidente da Comissão Nacional de Eleições sob proposta do Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Era, pois, João Said Bassané, primeiro secretário do Parlamento guineense, apresentando as conclusões do encontro. A comunidade internacional já fez saber que está disposta a apoiar a organização das eleições em novembro. O vídeo pequeno é o enviado especial da União Africana em Bissau.
Se indica a data de novembro, é sinal, mais do que claro, que a comunidade internacional está disposta a participar na sua preparação e na sua realização. Evidentemente, sabemos e reconhecemos a incapacidade financeira e as dificuldades que tem a Guiné-Bissau para essa realização, mas há disponibilidade da comunidade internacional para apoiar financeiramente a realização de eleições.
Segundo o vídeo pequeno, com os consensos já alcançados entre os dois maiores partidos no Parlamento, PAIGC e PRS, é mais fácil a União Africana levantar as sanções impostas ao país a quando do golpe militar do ano passado.
O timing para nós é que haja, de facto, uma decisão muito rápida sobre aquilo que é o roteiro, sobre o pacto de regime, que haja um governo inclusivo e que tenha, digamos, o respaldo da comunidade internacional. Logo que isso faça, haverá mecanismos próprios no interior da União Africana para que se levante a suspensão.
A Guiné-Bissau foi suspensa da União Africana na sequência do golpe de Estado ocorrido em abril do ano passado. O vídeo pequeno disse que a organização gostaria que, na próxima semana ou até antes, a suspensão fosse levantada. No próximo dia 25, em Addis Abeba, celebram-se os 50 anos da União Africana e nos dois dias seguintes há uma semeira da organização no mesmo local. Brahma Darame, Bissau, DW.
Começaram esta semana os treinos do Exército do Mali. Nos próximos meses, mais de 80 soldados alemães vão ensinar as forças malianas a detectar minas e a administrar primeiros socorros, entre outras ações. A jornalista Catherine Gensler esteve no país africano e Helena Ferro de Gouveia apresenta-nos a reportagem.
Em Kulikoro, o sol arde logo pela manhã. Na pequena cidade, situada a cerca de 60 km de Bamako, a capital do Mali, o termómetro marca já a mais de 40 graus. 30 soldados malianos estão em frente a um monte de areia e enchem pequenos sacos com areia. O suor escorre-lhes do rosto, mas ninguém se queixa. Esse exercício faz parte do treino que o exército alemão iniciou a 29 de abril no Mali. As Forças Armadas Alemãs são responsáveis, no âmbito da Missão Europeia de Treino no Mali, a EUTM, por formarem as unidades de engenharia militar. Salif Kouyat é um dos soldados malianos que participa no curso.
Estamos aqui para ser formados e estamos satisfeitos que os europeus estejam aqui.
Diversos exércitos europeus combinaram forças para construir um campo de treino em Kulikoro. Isso foi possível graças à decisão da União Europeia de lançar uma missão de treino das Forças Armadas Malianas. Cada uma das nações envolvidas é responsável por uma determinada área de treino. O major alemão Lars Thiemann explica o que é que os soldados do Mali irão aprender nas próximas 10 semanas.
Eles vão aprender a erguer barricadas com arame farpado, a detectar minas e, numa fase mais avançada, a detonar explosivos com os meios disponíveis aqui no Mali.
Parece ser treino militar básico, mas o exército maliano precisa dele desesperadamente, uma vez que é fraco, mal equipado e mal treinado. Esta debilidade revelou-se nos combates contra o movimento separatista Tuareg, MNLA, Movimento Nacional para a Libertação da Azawad, nos quais o exército oficial foi derrotado. Na altura, muitos soldados malianos receavam ser enviados para o norte do país, onde os combates estavam a decorrer. Apesar do norte do Mali, não obstante a intervenção militar francesa, a situação continuar a ser volátil, Salif Koyate diz não recear uma possível missão.
Não vejo nenhum problema. Nós estamos a ser bem treinados e equipados.
Existem outras competências que os soldados do Mali têm de desenvolver, como, por exemplo, aprender a prestar primeiros socorros. E esse tipo de formação está também a ser desenvolvida por militares alemães. Embora os soldados malianos já tenham conhecimentos básicos, têm de ser ensinados a fazer as coisas pela ordem correta, de uma forma estruturada, explica o médico e major Fabian Spies.
Eles sabem que podem usar um laço feito com um cinto ou uma correia de espingarda para travar uma hemorragia, mas temos de lhes ensinar a agir de forma estruturada e a lidar com o stress criado em combate. Só o treino destas situações possibilita uma atuação segura.
Todos os 2.600 soldados malianos presentes neste campo e que estão a ser treinados pela missão europeia recebem, como parte da formação, um curso de primeiros socorros. Médicos e paramédicos malianos receberão formação mais avançada. Helena Ferro de Gouveia, DW, Voz da Alemanha.
DW Cultura.
Americanos, marroquinos, europeus e cabo-verdianos presenciaram esta quinta-feira, no cemitério da Várzea, a cerimónia de rededicação dos túmulos judaicos recuperados na cidade da Praia. Vamos ouvir a reportagem do correspondente Nélio dos Santos.
Judeus sefardistas de Marrocos estabeleceram-se no século XIX na então colónia portuguesa de Cabo Verde. Após a abolição da Inquisição em Portugal em 1821, na sequência de um tratado assinado entre Portugal e a Grã-Bretanha. Mas os primeiros judeus terão chegado a Cabo Verde muito antes, no século XVI, conta Carol Castillo, líder do projeto para a preservação da herança judaica em Cabo Verde.
Durante a Inquisição havia também judeus aqui, mas eram escondidos, conversos, não podiam atuar porque teriam sido perseguidos pela igreja. Depois dessa segunda vaga,
provenientes de Marrocos através do território britânico do Gibraltar, os judeus espalharam-se então por várias ilhas de Cabo Verde em busca de estabilidade económica. Essa passagem por Gibraltar permitiu que os bisavós de John Wannon conseguissem adquirir o passaporte britânico.
O meu bisavó, o meu trisavó vieram do Gibraltar. Eram cidadãos ingleses. Por exemplo, a minha bisavó tem cópia, uma fotocópia, ou fotografia, aliás, do passaporte que ela tinha.
Não há número exato, apenas se sabe que por Cabo Verde passaram muitos judeus que deixaram as suas raízes.
Cohen, Ben Ross, Pinto, O'Day, Brigham, Levi, Wannon, Ben Rosa.
A jornalista norte-americana Carol Castillo tomou conhecimento da passagem dos judeus por Cabo Verde através dos seus antigos estudantes.
Meus estudantes, vários deles de Cabo Verde, tinham sobrenomes judaicos e eu perguntei por quê. Então eles me falaram que havia aqui uma herança judaica, que os seus antepassados eram judeus, principalmente de Marrocos, e que havia até cemitérios judaicos, sefarditas. E isso despertou minha curiosidade. idade.
Os judeus que permaneceram em Cabo Verde tiveram cuidado de enterrar os seus mortos de acordo com a lei judaica. Porém, John Wannon conta que durante muitos anos não era permitido que os judeus fossem enterrados no mesmo cemitério que os cristãos.
Especialmente durante a Inquisição, histórias que me foram contadas é que os judeus não eram permitidos serem enterrados no mesmo cemitério que os cristãos. Eram enterrados na parte de fora do cemitério. Mas o que eu acho irónico de toda a história é que este bocadinho que a gente vai aqui rededicar se encontra exatamente no centro do cemitério cristão.
Os túmulos foram agora recuperados no cemitério da Várzea, na cidade da Praia, numa cerimónia presidida por Elisier Chay de Martino, rabino-chefe de Lisboa.
A cerimónia consiste na recitação de um salmo e de duas orações em memória das almas dos falecidos enterrados no nosso cemitério.
Os dois cemitérios dos judeus existentes na Ilha de Santo Antão e o da Boa Vista vão ser os próximos a serem recuperados no âmbito do projeto para a preservação da herança judaica em Cabo Verde, afirma com orgulho Carol Castelo.
A próxima etapa seria trabalhar no que eu chamo o capital do judeu aqui em Cabo Verde, Santo Antão, porque na Ribeira Grande não há dúvida nenhuma que realmente a maioria das famílias judaicas se estabeleceram primeiro.
Um dos patrocinadores deste projeto é o rei de Marrocos.
Por si só é um grande símbolo, um rei muçulmano contribuindo para restaurar a herança judaica num país católico.
Tendo em conta o seu reduzido número maioritariamente de sexo masculino, com o tempo os judeus foram assimilados pelos católicos. Por isso, hoje, sublinha o rabino-chefe de Lisboa, já não existem judeus praticantes em Cabo Verde.
Hoje em dia há muitos descendentes, mas não há uma comunidade organizada.
Em Cabo Verde, os judeus prosperaram engajando-se sobretudo no comércio internacional, na navegação marítima, na agricultura e na administração. Na cidade da Praia, para a DW, Nélia dos Santos.
DW. Espaço do Ouvinte.
Passamos então ao Espaço do Ouvinte, recordando a pergunta que colocámos no início desta emissão. Na sua opinião, a retoma das negociações esta quinta-feira entre a Renamo e o governo de Moçambique pode conduzir ao fim da instabilidade vivida no país? Glória de Sousa continua em estúdio e vai dar-nos a conhecer as mensagens que nos chegaram ao longo da emissão.
É verdade, e a maior parte das mensagens são no sentido negativo. Por exemplo, Alberto de Climane, de Moçambique, diz: ignorância do governo vai levar o país a um clima de tensão política. Enquanto não houver uma intervenção da União Europeia, nada se fará. Já Boaça, de Angola, escreveu um SMS que diz: na realidade o encontro foi realizado, mas eu não acredito que irá surgir efeitos positivos, porque uns nasceram para governar os outros. As vistas ainda estão grossas com o poder, diz este nosso ouvinte de Angola. E também de Angola, o ouvinte Boaça enviou um outro SMS que diz que durante o período em que a Renamo e a Frelimo estavam a matar muita gente, ou seja, durante a Guerra Civil, estavam a saquear os recursos naturais do país. Sendo assim, querem fazer o mesmo. Como a via que lhes dava o rendimento já não existe, assim eles querem repetir a proeza para facilitar o saque dos valores. É a opinião do ouvinte Boaça. Já por e-mail escreveu-nos Orlando Jorge Alves o seguinte: as negociações iniciadas hoje entre a Renamo e o governo podem trazer estabilidade duradoura no país se ambos chegarem a um consenso final e se Afonso Lhacama, o líder da Renamo, se retirar imediatamente da Serra da Gorongosa, pois ele é o principal responsável pelos acontecimentos ocorridos no mês passado em Mushungwe. Já no Facebook recebemos muitos comentários. Por exemplo, Josué Mouzinho Conrado escreveu: estão descartadas para mim todas as chances de se restabelecer a estabilidade política e social deste país por meio de conversações entre a Renamo e o governo. Deve-se procurar uma mão internacional caso realmente se queira atingir um consenso relativo à tensão política que se tem vivido. Ercídio Machacula escreveu: em relação a essa questão, eu diria não, pois dentro das negociações há parasitas, manipuladores, corruptos, especuladores, enfim, há uma falta de negociação democrática. Adilson Castro Adi já diz, por sua vez: acho que não surtirá nenhum efeito, porque já foram feitos vários encontros, mas que não houve resoluções definitivas. Nelson Bernardo escreve: não. Sabe-se que o governo, a Frelimo, não vai abrir mão das suas astúcias enquanto a Frelimo tentar driblar a Renamo. Já Moana Muxuambo escreveu: do meu ponto de vista, eu acho que sim, mas não irá durar muito tempo. Os conflitos irão voltar porque o governo de Moçambique não irá assumir isso tudo que a RENAMO irá exigir. E estas foram algumas das mensagens que recebemos, Maria João.
E obrigada a todos uma vez mais pela participação. Continue connosco, já sabe, nós regressamos amanhã com a emissão da manhã. Até lá, tenha uma boa noite.